Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro que acomete pessoas com mais idade. As funções cerebrais como memória, linguagem, cálculo, comportamento são comprometidas de forma lentamente progressiva, levando o paciente a uma dependência para executar suas atividades de vida diária. É um processo diferente do envelhecimento cerebral, pois ocorrem alterações patológicas no tecido cerebral, como deposição de proteínas anormais e morte celular. Quem vai estar com a gente agora para falar sobre o assunto é o médico neurologista, o Dr. João Gabriel Ribeiro. Dr. João, bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Me diga uma coisa, quer dizer que o velhinho corre esse risco, né? De ficar demente, não vai se lembrar mais de nada.
Corre sim, Jota. Realmente é um problema de saúde pública. Né? Para você ter ideia, hoje em dia nos Estados Unidos, acho que deve ter em torno de 6 milhões de americanos com doença de Alzheimer. E a probabilidade do paciente desenvolver, principalmente com o avançar da idade, vai crescendo de forma progressiva, de tal forma que uma pessoa mais idosa pode chegar até 15% de chance de ter Alzheimer. Então é realmente um problema sério, onde as pessoas devem se conscientizar que deve ser feito tudo o possível para minimizar ao máximo o risco.
Meu Deus. Agora, no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com alguma forma de demência, não é isso, doutor?
Exatamente. Então, acredito que a maioria desses casos são realmente secundários a Alzheimer, né? Mas os dados brasileiros não são realmente muito atualizados e não são tão verdadeiros como os americanos. Mas o Brasil não é um dos países que tem maior incidência de Alzheimer, né? Existem outros países que têm uma incidência maior, isso por conta da questão de dieta e hábitos de vida, mas a gente precisa realmente conscientizar a população a ter hábitos de vida saudáveis para minimizar o máximo de Alzheimer.
Escute, a doença... É uma crise global, isso em todo mundo tem problema dessa natureza, as pessoas idosas. Um diagnóstico de Alzheimer, mas problemas com a memória, dificuldade principalmente em lembrar informações recentemente apreendidas, são normais, ou são normalmente os primeiros sintomas da doença de Alzheimer? Porque existem algumas coisas aqui, além, ou pelo menos é considerado como sintomas de Alzheimer. Vamos trabalhar em cima disso aí, doutor?
Exato. Então, existe basicamente o Alzheimer leve, moderado ou grave. E existe uma condição que seria o precursor do Alzheimer, que ele pode evoluir ou não para Alzheimer, que seria o declínio cognitivo leve, certo? Então, alguns pacientes que têm declínio cognitivo leve, eles evoluem para Alzheimer. Outros, caso sejam bem estimulados, haja uma modificação no hábito de vida, eles não evoluem para isso. Na doença de Alzheimer leve, o que é que acontece? O paciente tem perdas de memória, tem confusões a respeito de lugares que são familiares a ele, então se perder num local que ele já está habituado a ir, né? Demora mais para fazer as atividades do que o habitual. Começa a ter dificuldade para se mexer com dinheiro, pagar a conta, não esquece de pagar a conta, paga uma conta duas vezes. Começa a ter um comprometimento no julgamento, então começa a tomar decisões ruins, né? Então, basicamente, no Alzheimer leve, a gente já vê que começa a ter realmente impacto importante no paciente. E por isso é o diagnóstico de Alzheimer, geralmente é quando se tem um declínio cognitivo e que tem impacto significativo na vida do paciente.
Bom, a gente tem problemas para completar tarefas que antes eram fáceis, que o senhor já falou, dificuldade para resolução de problemas também, não é?
Exato.
Mudança no humor ou personalidade,
Muitas vezes
afastamento
com
de amigos e
ansiedade.
familiares. Ah, meu Deus. Aí a coisa já vai se agravando, né, doutor?
Exato. Então aí a coisa vai se agravando, né? A ponto de começar a ter dificuldade de reconhecer amigos, reconhecer familiares, dificuldade com a linguagem, então começando a ter dificuldade para encontrar até mesmo as palavras para se comunicar, dificuldade para ler, para escrever, para trabalhar com números, fazer cálculos simples, ou até mesmo reconhecer números. E aí a coisa vai evoluindo a ponto de ter alucinações, irritabilidade, até um ponto realmente que seria o estágio de Alzheimer grave, onde o paciente começa a ter perda de peso, pode ter convulsões, dificuldade para engolir, o paciente dorme praticamente o tempo todo, fica acamado e precisa usar fralda.
Ave Maria. Confusão sobre locais, pessoas e eventos, não é? O senhor não sabe onde está, ou quem foi, ou o nome da pessoa, esquece com facilidade, não é?
Exatamente. Se você examina do ponto de vista cognitivo esses pacientes, muitos não sabem qual é o ano que a gente está, qual o mês, dia da semana, qual é a cidade que mora, qual o estado que mora. Então, realmente, chega a evoluir para uma forma bem grave.
Agora, se é uma doença que está relacionada, é uma doença degenerativa do cérebro, eu tenho ouvido reclamações de pessoas mais novas em relação à minha idade, por exemplo, que fica muitas vezes sem querer, sem lembrar, onde foi que viu aquela pessoa ou o nome daquela pessoa. Você falou para mim que está enfrentando esse tipo de problema, não é verdade, Marcelo? Então eu pergunto, isso acontece com pessoas de 50 anos, por exemplo, idade?
Isso acontece por inúmeros fatores, né? Então, tem pessoas mais jovens, com 30 anos, 40 anos, que têm dificuldade de memória para lembrar algo que leu, lembrar nomes de pessoas, lembrar algumas atividades. Então, tem gente de 30, 40 anos que já recorre frequentemente à sua agenda, anota tudo para realmente não esquecer. Com a idade, devido a uma série de fatores, comorbidade, às vezes algum tipo de medicação que pode interferir na memória e na atenção. Então, isso pode ir aumentando. A partir do momento que tem impacto na vida da pessoa, então, começa a ter dificuldade no trabalho, começa a ter dificuldade financeira, porque é uma questão de pagamento. Então, aí sim, é um sinal que pode sim ser Alzheimer. Antes disso, esquecimentos frequentes, dificuldade às vezes para lembrar das coisas, muitas vezes faz parte do que a gente chama de declínio cognitivo leve. E isso aí é um precursor que pode evoluir ou não. Nesse momento é o momento ideal para que haja estímulos e mudança de comportamento, para que haja diminuição significativa na chance de ter Alzheimer.
Agora eu pergunto ao senhor, existe um tratamento para que a pessoa tenha mais ou menos uma razoável qualidade de vida? Porque cura não tem, não é?
Exatamente, a gente não tem cura, existe uma série de medicações, tá, específicas para a doença de Alzheimer, que o objetivo é retardar ao máximo a evolução da doença. Então, as medicações, elas retardam a evolução, tá, mas existem outros remédios para a gente tratar sintomas associados à doença de Alzheimer. Então, por exemplo, o paciente está muito depressivo, a gente pode utilizar um antidepressivo, está muito ansioso, um ansiolítico, está tendo algum tipo de problema como convulsão, a gente começa remédio anticonvulsivante, está tendo alucinações, a gente começa remédio para isso. Então, existem remédios. O que não tem é uma medicação que impeça por completa a evolução. O remédio atrasa, mas não impede.
Ah, bom. Atrasa um pouco, mas não impede. Então, nesse caso, quanto mais cedo a pessoa procurar um neurologista, é melhor. Pessoas que estão com idade acima de 65 anos, né, doutor?
Exatamente. Então, quanto antes a pessoa procurar o médico, ter o diagnóstico e conseguir juntar tudo, medicação, junto com mudanças no hábito de vida, então exercício físico, ter uma dieta saudável, juntando isso tudo, a pessoa consegue tentar atrasar a evolução da doença. Então você vai ver pessoas, desde que tiveram a evolução catastrófica em 3, 4 anos de doença, e pessoas que tiveram evolução de 10, 15 anos. Então é bastante diferente. Obviamente que existem fatores genéticos também associados, mas a parte que a gente pode modificar são os hábitos de vida e a medicação.
Porque, veja bem, uma pessoa com... diz que estima-se que até 5% das pessoas portadoras de Alzheimer tiveram a doença prematuramente. E o Alzheimer prematuro é normalmente diagnosticado de forma errada. Por quê, doutor?
Porque é muito difícil, né? Como você mesmo falou, muitas vezes inicia com um quadro de declínio cognitivo leve. Então, o paciente, ele esquece uma coisa ali, esquece uma chave, esquece de fazer alguma tarefa. São esquecimentos frequentes que há uma dificuldade no diagnóstico inicial e, geralmente, a gente começa a ter o diagnóstico realmente quando já está um pouco mais avançado. Porque é muito difícil você ter um diagnóstico muito precoce. Muitas pessoas não têm acesso ao que a gente chama de um teste neuropsicológico, que avalia a cognição como um todo. Então, muitas vezes, quando é muito jovem, 45, 50 anos, é difícil para a pessoa realmente ter acesso ao médico e procurar para um esquecimento ou outro.
Sim, sim. Agora, uma outra coisa também que me deixou aqui interessado em saber. Doença cardiovascular. As pesquisas sugerem que a saúde do cérebro está fortemente relacionada com a saúde do coração, não é?
Exatamente. É uma doença que tem um componente vascular importante. Então, se os vasos do coração ou os vasos do corpo estão ruins, os vasos do cérebro também estão ruins. Então, existe uma associação da doença de Alzheimer com a hipertensão. A hipertensão, na forma crônica, quando não bem controlada, é um fator de risco para o aparecimento de Alzheimer. Além do mais, da dieta. Então, aquele paciente que tem uma alimentação rica em fast food, muito hambúrguer, muita pizza, alimentos muito gordurosos, esses pacientes têm um aumento na incidência de Alzheimer quando comparados com aqueles pacientes que têm uma dieta que a gente chama do Mediterrâneo, rica em azeite, peixe e vegetais.
Agora também, se o velhinho ainda fuma, aí é que o negócio se complica mais ainda, né?
Exatamente. Então, todos os fatores de risco que leve um paciente a ter um problema cardiovascular, então obesidade, tabagismo, hipertensão, diabetes, são todos fatores de risco para o desenvolvimento do Alzheimer.
Bom, então, não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Vai envelhecendo, idade superior a 65 anos de idade, deve procurar um neurologista para conversar com ele e vamos agendando num canto, agendando no outro, daqui a pouco a pessoa vai tendo uma razoável qualidade de vida. Né? Até Papai do Céu dizer, vem embora, né, doutor?
Exatamente. Então, o que a gente tem que se conscientizar é que a gente precisa levar uma vida saudável desde a juventude. Então, sempre está praticando exercícios físicos, sempre está tendo uma dieta de uma forma mais saudável possível. Obviamente que você pode sair uma, duas vezes na semana da dieta, mas sempre tem que estar comendo coisas saudáveis, sempre estar fazendo exercício físico e combater hipertensão, diabetes, dislipidemia, problemas cardiovasculares, para que a gente possa e tente minimizar o risco de doença de Alzheimer. E é muito importante, Jota, a estimulação do cérebro. Então, a pessoa que mora, trabalha em casa, é do lar, tem que estar frequentemente lendo alguma coisa, lendo algum livro, fazendo algum tipo de jogo de raciocínio, porque muitas vezes, num trabalho muito repetitivo, de estar sempre fazendo a mesma coisa, que uma coisa muito automática, seu cérebro ele não é estimulado. A incidência de doença de Alzheimer em professores universitários é muito baixa, porque são pessoas que estão constantemente estudando, sendo indagado pelos alunos, então está sempre tendo que se adaptar a perguntas, responder, raciocinar. Enquanto a incidência de Alzheimer em pessoas que realmente fazem trabalhos repetitivos aumenta bastante.
Então tá bom. É vivendo e aprendendo. Eu quero agradecer ao Dr. João Gabriel Ribeiro, médico neurologista, a gentileza de participar do programa, nos dando essas informações. Muito obrigado, meu velho, e bom dia.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os nossos ouvintes e estou sempre à disposição de vocês.
Um grande abraço.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.